vamos às tantas matérias. Se estiverem de acordo, como temos diplomas para distribuir, iniciamos por aí, está bem? Bom dia, senhores deputados. Vamos então entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, relativamente à apreciação das atas número 5 e 6. Apreciação e votação das atas número 5 e 6. Há alguma indisciplina no grupo parlamentar? Vamos então retomar os trabalhos, agora já em condições de regularidade. Entramos então no ponto 1 da ordem de trabalho. Vamos inverter a ordem de trabalho na medida em que há um grupo parlamentar que não está ainda representado, mas começaremos pelo ponto 1 da ordem de trabalho, a apreciação e votação das atas número 5 e 6. Tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, bom dia. Quero lançar a ata número 5. Eu não tenho presente a redação habitual da ata neste ponto específico, portanto, mas houve a apreciação dos pareceres, portanto, e as atas normalmente são sintéticas, dizem só o essencial, mas penso que um aspecto que não está refletido na ata é a votação dos pareceres, portanto, e parece-me que é um elemento relevante na ata e que deveria constar da mesma.
Muito bem, o Sr. Deputado está a reportar a ambas atas, ou há cinco exclusivamente. Então passamos à apreciação e votação da ata número 6. Iremos então introduzir as correções. A votação dos parceiros. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, na segunda página da ata, terceira linha, tem um parágrafo que diz: ambos os pareceres foram aprovados por unanimidade. Muito bem, então podemos passar à votação da ata número 5 e da ata número 6. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota de ambas atas, atas número 5 e 6, na medida em que já está esclarecida a questão da votação. As atas número 5 e 6 foram aprovadas por unanimidade. Podemos já passar então ao ponto número 2, na medida em que já estão todos os grupos parlamentares presentes. A redistribuição da petição número 519/12 é uma petição que está distribuída ao PSD, à deputada Conceição Ruão, que foi substituída entretanto, e por isso a sugestão que eu faço é que o PSD substitua, uma vez que se trata de uma petição que transita da última legislatura para esta legislatura. Trata-se da petição número 519/12, solicitam a redução para a taxa mínima do IVA aplicável sobre alimentos destinados a animais de companhia. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidenta, a Sra. Deputada Rubina Barasto fará essa petição.
Muito bem. Muito obrigada. Podemos então entrar no ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 35/13 do PS, extinção da contribuição extraordinária de solidariedade. Relativamente a este projeto de lei 35/13, há uma proposta de alteração apresentada pelo Partido Comunista Português. Vamos passar então à discussão. Muito bem, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma verdadeira interpelação neste sentido. Sugeríamos que, antes da discussão, na especialidade em concreto, sobre cada um dos diplomas, nós poderíamos adjudicar pouco tempo, 2 minutos a cada grupo parlamentar, se quisesse fazer uma intervenção genérica sobre o seu posicionamento global sobre estas matérias, evitando assim, porventura, que depois se desmultiplicassem um conjunto de intervenções. E, neste caso, até o Sr. António Leitão Amaro estaria, é a pessoa que nós indicávamos para fazer essa intervenção.
Muito obrigado. Parece uma metodologia adequada. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, bom dia. Para informar que o Grupo Parlamentar do PS apresentou esta manhã um requerimento de avocação deste projeto de lei que propõe a extinção da contribuição estrangeira na solidariedade, dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Esse requerimento propõe que este projeto de lei e a proposta de alteração sejam avocadas para o plenário de sexta-feira, incluindo toda a especialidade, como é evidente.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, informar que o Grupo Parlamentar do PCP entregou ao Sr. Presidente da Assembleia da República um requerimento de avocação relativamente ao projeto de lei 35, à nossa proposta de alteração, e, portanto, nesse sentido, apoiámos a proposta que foi agora feita pelo Grupo Parlamentar do PS, que a discussão, a votação deste, na especialidade deste projeto de lei, fosse feito em plenário, no plenário de sexta-feira.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu agradecemos o facto de os grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Comunista nos terem dado essa informação, porque assim poupa-nos, entre aspas, uma discussão e uma votação que iríamos fazer aqui, porque o requerimento podia ser apresentado posteriormente no próprio plenário, mas assim o tempo é algo precioso e escusamos de estar aqui a fazer uma discussão e uma votação que já sabemos de antemão, porque haverá de certo uma maioria que aprovará esse requerimento para que depois o assunto seja avocado para o plenário. E compreendemos mesmo a necessidade do mesmo, face às incongruências da ligação que apoia ao Governo, visto que apresentam propostas completamente contraditórias. Porque se era natural que possa haver nuances sobre diversas matérias, propor a sua continuação e a sua extinção é que são duas coisas que é o oposto uma coisa da outra. E, portanto, entre propor quem propõe a continuação e quem propõe a sua revogação, precisará de mais tempo para conversar. Compreendemos que essas conversações não chegou aqueles 50 dias entre as eleições e a tomada de posse do Governo, ainda tem que persistir até sexta-feira.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Pacheco encontra aqui alegadas incongruências que justificariam isto. O Sr. Deputado Duarte Pacheco tem muita experiência, é secretário da mesa há muitos anos, da Conferência de Líderes, e sabe muito bem, tão bem como eu, ou melhor do que eu, que quando há votações, diplomas que descem sem votação à comissão e depois há requerimentos de avocação sobre essas votações, é prática. Eu não me lembro de exceção nenhuma, mas o seu deputado, com a sua ampla experiência, talvez consiga encontrar um exemplo remoto, num passado remoto, mas não me lembro de exemplos nessa situação em que os projetos de lei que desceram sem votação na legalidade e sobre os quais recaem requerimentos de avocação, e tem acontecido muitas vezes, a prática tem sido a discussão em plenário, a votação em plenário, quer da generalidade, que não foi feita anteriormente, quer da especialidade, quer da votação final global. Portanto, o Sr. Deputado, sabendo isto, só com grande imaginação é que conseguirá encontrar outra justificação que não seja esta, nomeadamente as alegadas incongruências.
Eu passo já a palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Eu relembro que já tinha sido apreciada aqui na Comissão a hipótese de discussão e votação na especialidade em plenário, mas a deliberação da Conferência de Líderes foi no sentido de a discussão na especialidade ser feita aqui em reunião de comissão, sendo certo que a discussão e votação em plenário é mais abrangente, porque inclui grupos parlamentares que não têm presença nesta comissão. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só para dizer que o Sr. Deputado Paulo Sá não contradisse nada do que eu tinha dito, porque percebeu perfeitamente o que é que eu disse. Porque houve um consenso em Conferência de Líderes para que esta discussão pudesse ser feita aqui, evitando que a votação em especialidade pudesse ocorrer no plenário, a não ser a assunção das votações ocorridas em sede de comissão, naturalmente. Agora, o requerimento é sempre natural. Agora, a naturalidade do requerimento e a oportunidade do requerimento é que tem uma leitura política que todos nós compreendemos e não há escusa de tentar disfarçar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, assim sendo, e respeitando os requerimentos da vocação, naturalmente, tanto o projeto de lei 35/13 como a proposta de alteração apresentada pelo PCP serão discutidos e votados na especialidade em plenário na próxima reunião de dia 18. Passamos então ao ponto 3, ao ponto 4 da ordem de trabalho, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 42/13 do PS, extinção da sobretaxa do IRS. Eu pergunto se houve algum requerimento da vocação para plenário relativamente a este diploma e a este projeto de lei e às propostas de alteração. Nem o grupo parlamentar do PSD, nem o grupo parlamentar do CDS fizeram um requerimento da vocação. Muito bem. Assim sendo, passamos à discussão e votação do projeto de lei número 42/13, apresentado pelo PS, extinção da sobretaxa do IRS e também das propostas de alteração apresentadas respectivamente pelo PS e pelo PCP. Não sei se queremos, se há alguma intenção de recuperar a proposta que foi feita pelo grupo parlamentar do PSD no sentido da metodologia de uma intervenção de 2 minutos para cada grupo de trabalho, para cada grupo parlamentar. Senhor deputado João Paulo Correia.
Eu pedi a palavra sobre a metodologia da votação da especialidade, mas eu acho que isso é posterior a uma intervenção política de cada grupo parlamentar, por isso aguardo para numa segunda intervenção.
Muito bem, então comecemos com as intervenções políticas. Começamos, senhora deputada, exatamente, começamos por intervenção, uma ronda de intervenções políticas, 2 minutos a cada grupo parlamentar. Senhor deputado do grupo parlamentar do PSD, senhor deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimentar a todos. Nós discutimos hoje um conjunto de diplomas, 3, mais o que está na 10ª Comissão sobre a redução remuneratória dos funcionários públicos, que tem como efeito prolongar para 2016 um conjunto de medidas de austeridade. Fazê-lo, prolongar essa austeridade, mas também com uma recuperação de rendimentos. Recuperação de rendimentos que, enquanto ideia, enquanto objetivo, é partilhado por todos os grupos parlamentares desta Casa. E gostava de voltar a frisar isso. O PSD quer, pretendeu, já tinha iniciado e propôs a esta Assembleia da República uma recuperação de rendimentos para o ano de 2016, seja de todos os contribuintes em IRS, seja para os funcionários públicos e, portanto, esse objetivo é um objetivo que nos mantemos fiéis. Por outro lado, anotamos que o processo de discussão até à data de hoje, incluindo as audições dos senhores secretários de Estado de ontem, não permitiram dar nem sequer o mínimo esclarecimento e ainda menos qualquer segurança relativamente ao impacto orçamental, quer das propostas de lei, os projetos de lei originais, quer e sobretudo das propostas de alteração apresentadas. Isso preocupa-nos e preocupa-nos muito. O país fez um esforço extraordinário para voltar ao equilíbrio, para sair de uma situação de quase bancarrota, conseguir reencontrar a confiança internacional e a confiança nacional, não só nas suas contas públicas, mas na sua economia e na gestão pública, retomar, como ficámos a saber de forma definitiva na semana passada, um déficit pela primeira vez nos últimos 20 anos abaixo dos 3%. E, portanto, esse esforço extraordinário é um esforço que não pode ser posto em causa. Todo o processo da especialidade não apenas não trouxe esclarecimento, como nos aumentou as dúvidas sobre como é que redução de receita. Aumento de despesa que propõem os projetos de lei do Partido Socialista, como é que isso bate e não vai dar um aumento significativo do déficit? Aumento do déficit, é importante dizer, significa dívida e dívida significa impostos a pagar no futuro e com juros. E, portanto, pelo risco, pela falta de segurança temos, obviamente, continuamos a acreditar que o caminho de recuperação de rendimentos que nós, tal como o Partido Socialista propunhamos, mas é evidente, com uma graduação diferente e um ritmo diferente, era um caminho mais adequado. Permita-me só dizer, Sra. Presidente, mais duas coisas, e que na verdade são a declinação da mesma. O que assistimos aqui no princípio da reunião da Comissão, o que assistimos ontem com a apresentação das propostas de alteração, as várias contraditórias entre os partidos de esquerda, Partido Socialista e PCP em particular, deixa-nos reforçada a ideia de que a geringonça vai mal. A geringonça não se entende, procura a cada passo uma nova desculpa para tirar as discussões para a frente.
Terminar, Sr. Deputado.
E esta coisa de partidos que supostamente tinham entendimentos apresentam propostas de alteração diferentes, é algo que revela um estado de saúde muito preocupante para a geringonça.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Darei a mesma tolerância aos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora proceder à votação da extinção da sobretaxa, bem como do prolongamento de algumas receitas que estão previstas no orçamento de 2015, como referiu o Sr. Deputado Leitão Omar, noutra comissão está os cortes salariais. Ao contrário do que diz o Sr. Deputado do PSD, a diferença aqui não é entre, ou seja, não há aqui um conjunto de partidos que querem todos recuperar rendimentos. Há aqui dois entendimentos diferentes sobre o papel dos rendimentos na economia portuguesa. E essa é uma distinção fundamental. O PSD e o CDS, legitimamente, entendem que a recuperação dos rendimentos é um resultado do crescimento económico. Os partidos à esquerda entendem que é uma condição necessária para haver crescimento económico. E é por essa razão que nós antecipamos, não é por irresponsabilidade, é por entendermos que isso faz parte de uma estratégia de recuperação de economia, na qual a recuperação de rendimentos desempenha um papel fundamental. Ponto 1. Ponto 2. O Sr. Deputado do PSD diz que não foi esclarecido. Eu lembro aqui apenas que, durante meses, o grupo parlamentar do PS pediu esclarecimentos sobre a devolução da sobretaxa e nenhum foi dado. E agora, sobre a sobretaxa, bem como os demais projetos que estão aqui em discussão, foi dada toda a informação, o impacto orçamental. Tivemos ontem uma discussão de várias horas, onde foi tratado, o Sr. Deputado não percebeu, foi porque não esteve atento. O Sr. Deputado do PSD não entende porque ainda não percebeu que o Partido Socialista faz uma opção diferente do PSD e do CDS. E a opção é vertida no aumento do déficit face ao que era proposto pelo PSD e CDS para 2016. Ou seja, nós de facto entendemos que não faz sentido económica e socialmente, já agora, nem orçamentalmente, em 2016, tentar fazer uma redução do déficit para 1,8, como estava previsto por PSD e CDS. Entendemos que, para cumprir as regras europeias, baixar pouco, de 3 para 2,8, é a que dá a margem necessária para que possamos aplicar um conjunto de medidas que, para nós, são essenciais para dar robustez ao crescimento económico. Eu lembro que o crescimento económico estagnou no terceiro trimestre, eu lembro que o emprego está em queda desde julho, em contraciclo com toda a Europa, foi o segundo país onde o emprego mais caiu em toda a Europa, e, portanto, é necessário um programa de recuperação rápida dos rendimentos das famílias, que tem várias dimensões, salário mínimo, sobretaxa, salários da função pública, etc. Não vou aqui ser exaustivo, porque entendemos que é a única maneira, de facto, de ganhar tração na economia para, nos primeiros dois anos, ter uma recuperação mais rápida da economia e do emprego, para que, nos dois últimos da legislatura, possamos reduzir o déficit sem necessidade de carregar nos impostos, carregar e cortar nos rendimentos das pessoas. E, portanto, esta é a nossa estratégia económica e estamos apenas a aprovar um conjunto de instrumentos
muito
fundamentais para essa mesma
Deputado.
Estratégia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que já discutimos muito ontem, a posição do Bloco de Esquerda é sobejamente conhecida. Procurámos ao longo deste processo a devolução total dos rendimentos retirados através da sobretaxa e, portanto, a sua eliminação integral no próximo ano. Não conseguimos fazer isso no âmbito das negociações com o Partido Socialista. Procurámos então que dois critérios fossem cumpridos primeiro, que a devolução fosse progressiva, segundo, que fosse além dos 50% colocados pelo PS na proposta original que aqui trouxe. Não é segredo para ninguém que chegámos a uma solução negociada também com o Partido Socialista. Haveria muitas outras, esta foi a possível, não é certamente a melhor, mas tendo outras possibilidades que tínhamos em cima da mesa, e uma vez tendo chegado a esta, não sentimos necessidade de trazer mais nenhuma alternativa a esta comissão. Votaremos obviamente a favor de ambas as propostas aqui em cima da mesa, ambas cumprem os nossos critérios. E, portanto, acho que este esclarecimento é suficiente quanto à sobretaxa. Quanto às declarações do Sr. Deputado do PSD, elas revelam, estava aqui a dizer, o Sr. Deputado Paulo Sá, alguma aflição, porque toda a gente que assistiu ontem, qualquer pessoa que tenha assistido ontem à audição dos Srs. Secretários de Estado, entende que foram dados mais esclarecimentos numa audição ontem de impacto no déficit, de impacto da sobretaxa, de cálculos estimativas de receitas de sobretaxa, do que foram dados ao longo de muitas audições com o anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O impacto da sobretaxa está perfeitamente estimado, o impacto no déficit está perfeitamente estimado. Acho que as declarações sobre isso foram muito claras. A pergunta que fazemos é porque é que o PSD largou a meta que se autoimpôs para o déficit, que era 2,7%. Mais ninguém ouviu, nenhum deputado do PSD ou do CDS, abrir a boca sobre a meta dos 2,7%, porque falharam a própria meta que impuseram. E, portanto, não parece que tenha um grande moral para vir aqui fazer considerações sobre uma audição que me parece a mim que foi bastante esclarecedora contra esse respeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
É uma interpelação.
Muito bem, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, eu gostaria... É uma interpelação.
Para uma interpelação à mesa. Interpelação à mesa.
Posso? Não, eu queria apenas pedir aos serviços da... Através da Sra. Presidente, aos serviços da Comissão, que pudessem distribuir aos senhores deputados, em particular à Sra. Deputada Mariana Mortágua, todas as estimativas de déficit feitas por todas as organizações internacionais, nem vou dizer a dos partidos, porque essas podem ser mais políticas, ao longo de todo este ano, e perceba, Sra. Deputada Mariana Mortágua, que os portugueses e o país deram a todas essas instituições uma lição, que previam déficits 3,3, 3,2, 3,4, e o país fez
deputado,
muito melhor.
Sr. Deputado, está feito o ponto e a mesa julga que todos os deputados têm acesso a esses estudos, mas ainda assim vamos compilá-los e distribuir por todos os deputados nesta comissão o mais breve possível. Senhora Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Senhora Presidente. Neste momento há algumas coisas que eu acho que é importante ficarem muito claras. A primeira coisa que é importante que fique muito clara, e mais uma vez, é que o CDS é a favor da extinção da sobretaxa. E apresentamos, aliás, um projeto exatamente nesse sentido, que só não está aqui hoje a ser discutido, porque outros partidos entenderam que deviam chumbá-lo e não o deixar sequer ser aqui discutido. Aquilo que nos distingue hoje à volta desta mesa é que há alguns que, como nós, precisamente porque a recuperação de rendimentos é merecida, é mais do que merecida, é necessária e é justa, nós defendemos uma recuperação que é gradual e que é progressiva. É prudente, é verdade, mas é precisamente isso que garante que ela seja definitiva e para sempre e que nós não voltemos a ter discussões como estas. Pelo contrário, aqueles que defendem recuperações de rendimentos mais rápidas, mais imprudentes, nos momentos progressivas, noutros imediatas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, como aliás, embora não tenha sido em nenhum momento sufragado no processo eleitoral, que há tão pouco tempo tivemos, mas que é isso que está a acontecer, ou seja, uma espécie de modelo misto em que para uns é progressivo, para outros é imediato e outros ficam mais ou menos a meio do caminho. E este tipo de recuperações podem parecer simpáticas num primeiro momento, mas não oferecem garantias de serem para sempre, não oferecem garantias de serem definitivas. O risco destas recuperações, o risco orçamental e não só, é grande. E se alguma coisa, e esperemos que não, mas se alguma coisa correr mal, os grandes prejudicados são precisamente os contribuintes e aqueles que já tantos sacrifícios fizeram e que estão agora, felizmente, numa fase de reversão e de recuperação de rendimentos. E é nesse sentido que gostava de fazer quase esta declaração de voto, e é neste sentido, e tendo presente esta nossa intenção, que faremos a votação de hoje.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Leitão Amaro começou a sua intervenção por falar que o objetivo de todos é a recuperação de rendimentos, e a Sra. Deputada Cecília Meirelles tentou reforçar essa ideia de que também o PSD e o CDS defendiam a extinção da sobretaxa. Nada mais falso, em nossa opinião. Na realidade, a perspectiva que existia com o anterior governo do PSD-CDS, com o PSD e com o CDS, era do prolongamento da austeridade, do prolongamento da política de exploração e empobrecimento, mas no novo quadro parlamentar, resultante das eleições de 4 de outubro, a perspectiva é oposta, é uma perspectiva de devolução e de recuperação dos rendimentos e também dos direitos dos trabalhadores. Portanto, não vamos meter tudo no mesmo saco. O PSD e o CDS, o que queriam efetivamente, estava no seu programa, era manterem e prolongarem esta política de austeridade, exploração e empobrecimento, mas felizmente foram derrotados nesse seu objetivo. E uma componente importante desta recuperação de rendimentos é exatamente a extinção da sobretaxa do IRS, que responde a objetivos de justiça social na recuperação de rendimentos e desagravamento fiscal sobre os trabalhadores e o povo português. Foram referidas aqui as questões de âmbito orçamental. Obviamente que não somos indiferentes a essas preocupações de natureza orçamental, mas entendemos que há uma sede própria, a discussão do Orçamento de Estado, para abordar estas questões e para encontrar soluções que permitam dar a resposta aos anseios, às necessidades dos portugueses, em particular dos trabalhadores. Relativamente ao projeto que está em discussão, projeto de lei, nós apresentamos uma proposta que entendemos que corresponde melhor a dois objetivos. O objetivo de eliminação da sobretaxa e de introdução de alguma progressividade para os contribuintes que ainda pagarão a sobretaxa em 2016. Efetivamente, de acordo com a nossa proposta, que será votada em breve, daqui a alguns minutos, 72% dos contribuintes que atualmente pagam sobretaxa deixariam de a pagar já a partir do próximo dia 1 de janeiro. E dos restantes, 23% pagariam uma sobretaxa apenas no próximo ano, com uma redução significativa para metade relativamente àquilo que está em vigor este ano. E apenas 4% dos agregados familiares continuariam a pagar a sobretaxa 3,5% em 2016, mas mesmo para esses, é preciso frisar, era o último ano em que acabava a sobretaxa. E para termos uma perspectiva do que isto significa, é preciso comparar com aquilo que era a proposta do PSD-CDS e que a Sra. Deputada Cecília Meirelles referia há pouco, que não deixamos aqui discutir. Vamos relembrar que o PSD-CDS propunham em 2016 uma sobretaxa de 2,625%, em 2017, de 1,750, em 2018, de 0,875. Uma simples conta.
Para terminar, Sr. Deputado.
Só vou terminar, Sra. Presidente. Uma simples conta de aritmética, assumindo que um determinado contribuinte com rendimento constante nestes anos, isto correspondia a uma sobretaxa de 5,250 do rendimento de um ano. Ou seja, todos os contribuintes, todos, desde os rendimentos mais baixos aos rendimentos intermédios, aos rendimentos mais baixos,
para terminar
têm com esta proposta uma situação muito melhor do que aquela que o PSD e o CDS propunham, e para 72% dos contribuintes que pagam atualmente sobretaxa, deixariam de a pagar imediatamente. Portanto, entendemos que é uma proposta que corresponde melhor a esse objetivo da extinção e
obrigada,
da introdução da progressividade.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente,
pela
sua tolerância.
Passamos então à discussão dos diplomas apresentados. A metodologia que eu proponho é a seguinte: começamos pelas propostas de alteração por ordem de entrada, começando assim pela proposta de alteração apresentada pelo PCP. Depois, a proposta de alteração apresentada pelo PS...
Penso que a metodologia tem que ser a seguir o guião, começar pelo artigo 1, artigo 2, artigo 3.
Naturalmente, começamos pelo artigo 1º, mas quando chegamos ao artigo 2º, temos propostas de alteração relativamente ao artigo 2º. E, portanto, só nos casos em que há propostas de alteração é que começaremos pela proposta de alteração que deu primeiro entrada nos serviços, depois pela que entrou em segundo lugar... E é esta a metodologia que eu proponho. No que diz respeito também aos artigos que têm números, eu pergunto se a pretensão dos grupos parlamentares é fazer-se a discussão e a votação número a número ou na globalidade dos artigos. Isso coloca-se em relação ao artigo 2º, naturalmente, deste diploma, ao artigo 2º e ao 2º A, no que diz respeito à proposta de alteração ao artigo 2º. E ao artigo 2º A, no que diz respeito à proposta de alteração apresentada pelo PS. Senhor Deputado João Paulo Correia.
Da nossa parte, propomos a votação em votação em bloco, a não ser que algum grupo parlamentar se oponha.
Muito bem. Nenhum grupo parlamentar se opõe, portanto vamos começar a apreciação do artigo 1º do projeto de lei 42/13 apresentado pelo PS. Relativamente a este artigo 1º, alguma intervenção? Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, este artigo 1º foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao artigo 2º e, no âmbito do artigo 2º, começaremos pela proposta de alteração apresentada pelo PCP. Vamos fazer a votação em bloco do artigo 2º da proposta de alteração do PCP. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 2º da proposta de alteração do PCP foi rejeitado com os votos a favor dos deputados do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda, com os votos contra dos grupos parlamentares do PSD, do CDS e do PS. Passamos então à votação do artigo 2º da proposta de alteração apresentada pelo PS. Vamos votar em bloco este artigo 2º. Quem, alguma intervenção relativamente a este artigo 2º da proposta de alteração do PS? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 2º da proposta de alteração do PS foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco e do... Foi aprovado com o voto favorável do Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do PCP, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e com os votos contra do Grupo Parlamentar do CDS e do PSD. Muito bem. Uma vez aprovado este artigo 2º da proposta de alteração do PS, resulta prejudicado o artigo 2º do projeto de lei. Passamos à votação do artigo 2º A da proposta de alteração do PS. Há alguma intervenção, Sr. Deputado António Leitão?
Senhora Presidente, eu queria manifestar a minha e a do PSD, completa estranheza. Acabámos de ver o PCP, que sempre durante anos viveu com a fama justa, creio, até então, de que era um partido coerente, a votar algo e o seu contrário na última votação. E, portanto, eu creio que este exercício, que nem sequer deve ser bem para português ver, porque eu acho que os portugueses percebem bem este truque. Mas eu acho que é um exercício pouco sério. E eu não acredito que o PCP tenha mudado de opinião em 15 segundos. E creio... O senhor deputado, Paulo Sá, naturalmente fica incomodado quando este ponto é discutido.
Senhores deputados, mas eu queria... deputado António Leitão Amaro, em condições. Obrigado. Senhor deputado António Leitão Amaro, pode continuar, por favor. Muito bem.
Contrário? O que é contrário? É uma proposta diferente e por isso... Explico.
Vamos
explico, deixar, não, mas explico muito
João
bem.
Galamba, poderá tirar a palavra ao
senhor,
assim,
senhor deputado, mas... senhor deputado João Galamba, senhor deputado Paulo Sá. No escalão entre 7 mil e 20 mil, o PCP prevê abolição completa de sobretaxa. O PS prevê uma sobretaxa de 1%. 0 e 1 são contrários, ou não? Pronto. E, portanto, mas podemos continuar. Pelos outros a seguir ou não. E, portanto, senhor deputado, o exercício...
Alçá, eu agradeço que se deem condições ao senhor deputado António Leitão Amaro para expressar a sua posição, que me parece que é bastante relevante. Ao senhor deputado Paulo Sá, vamos deixar o senhor deputado António Leitão Amaro. Senhor deputado Paulo Sá, eu não lhe dei a palavra.
O senhor deputado Paulo Sá está a viver com dificuldade com as suas ações, mas isso faz parte. Era o senhor deputado que aqui nesta comissão há um ano estava a dizer que aprovar sobretaxa era roubar os contribuintes. E o senhor deputado acabou de fazer um roubo, por isso presumo que são as palavras suas, não são minhas. E portanto, senhor deputado, e por isso, eu percebo que esteja com dificuldade em ver-se no papel da geringonça. O que eu queria alertar é que o PCP acha que resolve isto com truques para inglês ver. Não resolve. Se assumiu fazer parte, faça.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada... muito bem. Senhor deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só estava a aconselhar, viu-os à parte, os mentais, era só aconselhar alguma sanidade ao Sr. Deputado Leitão Amaro, não lhe fosse dar qualquer coisa, porque visto que o Sr. Deputado ainda não recuperou, ainda está com síndrome pós-traumático, ainda não entendeu que o PSD e o CDS foram derrotados, que a vossa política de austeridade, exploração e empobrecimento foi derrotada nas urnas e encontrou uma alternativa institucional que pôs fim aos vossos objetivos e, portanto, Sr. Deputado, tenha calma que ainda lhe pode dar alguma coisa se continuar a reagir dessa forma. Relativamente à proposta do PCP, eu tive a oportunidade de lhe explicar, o Sr. Deputado não estava atento, que entendemos que ela corresponde melhor aos objetivos de eliminação e extinção da sobretaxa e de introdução da progressividade. Tendo essa proposta sido rejeitada, apoiamos naturalmente a proposta alternativa do PS, que também ela tem estes objetivos de extinção da sobretaxa e introdução da progressividade. Aquilo que os senhores não queriam fazer e que teriam feito se tivessem essa oportunidade, mas não têm essa oportunidade. E repito, os senhores queriam manter a sobretaxa até às calendas grandes, até 2019, mantendo no próximo ano uma taxa única para todos os contribuintes, com rendimentos pequeninos, com rendimentos médios, com rendimentos maiores, com rendimentos muito muito grandes. Para todos a mesma taxa de 2,625. Era isso que os senhores queriam. E depois, no ano seguinte, queriam aplicar uma taxa a todos de 1,750. E em 2018, daqui a 3 anos, ainda queriam continuar a aplicar a todos os contribuintes, mesmo aqueles que têm rendimentos mais baixos, 0,875. Era isso que os senhores queriam. Ainda não conseguiram digerir a derrota e compreender que isso que queriam não é possível, porque não foi permitido. E o que acontece em alternativa é esta extinção da sobretaxa já no próximo ano e um número elevado de contribuintes, se a memória não falha, serão cerca de 3 milhões de contribuintes, números redondos, que não pagarão sobretaxa no próximo ano, corresponde ao primeiro escalão, e 1 milhão 150 mil contribuintes pagarão apenas 1% dessa sobretaxa, e todos eles, desde o rendimento mais baixo ao rendimento mais alto, todos eles pagarão muito menos do que pagariam se os senhores tivessem tido a oportunidade de continuar a vossa política de exploração e possibilidade. Felizmente para o país, não tiveram. Têm que serenar e aceitar a vossa derrota, aceitar que o caminho que vocês queriam prosseguir foi interrompido. Portanto, tenham essa calma, porque vão ter em muitos
deputado,
momentos...
Senhor deputado, eu penso que está claro.
Então, senhora...
Perde-se neste Parlamento e também nesta Comissão, perde-se muitas vezes tempo a dizer o que os outros queriam e não qual é a nossa posição. Senhor deputado Cília... Senhor deputado Cília Maria...
Obrigada, senhora Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado, é do ambiente tempo que eu me viro para o Bloco de Esquerda.
Sra. Presidente, eu já tinha visto muitas formas de se fazer declarações de voto. Eu creio que hoje inauguramos uma nova, que é a declaração de voto através de apresentações de propostas que já se sabe à partida que vão ser chumbadas, que foi a modalidade para a seguir-se votar coisa diferente, para não dizer que sim, para efeitos práticos, para muitas pessoas contrárias daquelas que se acabaram de propor e de ver chumbadas. Também pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Sá, vi uma coisa que só não é novidade, porque o PCP já há muitas décadas que nos habituou a isso, é que afinal o PCP ganhou as eleições, aparentemente ninguém deu por ela quando olhou para os resultados, mas enfim, também não é nada de novo, não é nada, não é, por acaso há alguma dúvida, por acaso há bastantes dúvidas. Em todo caso, e indo à essência da questão... Ah, não foi a votos? Olha, e há algum problema com isso? Tem algum problema? Oh, Sra. Presidente,
Senhores deputados, eu agradeço de condições à Sra. Deputada Cília Meireles para continuar a sua intervenção.
O Sr. Deputado João Paulo Correia, creio eu, ainda é muito jovem para não ter memória de quando o CDS foi a votos. Talvez se olhar para os seus parceiros de coligação descubra, de facto, alguns partidos que já, em que não pode mesmo ter memória da última vez em que foram a votos. Mas é um bocadinho jovem para não se lembrar de coisas que aconteceram há 3 ou 4 anos atrás. Em todo o caso, e falando da essência das coisas, porque é isso que importa, e nós de facto estamos a discutir medidas que têm um impacto grave e direto na vida das pessoas, nós podemos inventar muitas formas e fazer muitas declarações de voto, mas quando chega a hora da verdade, a questão aqui é muito simples. A sobretaxa ou se elimina imediatamente ou não se elimina imediatamente. Não é possível eliminar imediatamente, mas ao mesmo tempo não eliminar imediatamente. Isso não existe. E a verdade é que para o Sr. Deputado Paulo Sá, a manutenção da sobretaxa, fosse por que forma fosse, e a sua extinção, fosse por que forma fosse, a não ser que não fosse amanhã já, era classificada como, e eu cito, um roubo e um saque. E a verdade é que o senhor deputado, custando-lhe muito, apresentando proposta, não apresentando proposta, concordando, discordando, votou hoje a favor da eliminação gradual daquilo que o senhor classificou, quando era estes partidos a propô-la, como a austeridade, o saque e o roubo. E, portanto, pró do senhor deputado discordar à vontade, pode dizer que votou contrariado, pode dizer o que entender. É corresponsável por esta forma de extinção da sobretaxa, que do ponto de vista dos princípios é aquilo que o senhor deputado classificava como um roubo, porque é gradual, e do ponto de vista das vantagens do gradualismo nem sequer tem as vantagens da nossa, porque é muitíssimo mais imprudente e não acautela o risco destas medidas terem, causarem um impacto orçamental grave e terem que ser revertidas. E isso é que é o mais grave do que tudo. É que na ânsia de encontrarem um acordo que permita a manutenção do poder aos vossos partidos, os senhores nem acautelaram os vossos princípios, nem acautelaram a prudência e a segurança das pessoas. Isso sim é que é o grave.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado João Galamba.
Senhor Presidente, eu queria só, pedir à mesa que me esclarecesse se houve ou não uma proposta do PCP que também fazia aquilo que a senhora deputada Cília Meirelles e os senhores deputados do PSD dizem que só do PS é que fazia. Foi votada, não foi impressão minha, foi votada de facto uma proposta aqui do PCP, não foi?
É uma interpelação à mesa, sim, foi votada.
Pronto, era só para confirmar.
E foi rejeitada, já agora deixe-me terminar. E foi rejeitada uma proposta do PCP que estabelecia uma revogação gradual, com um gradualismo mais intenso, mas também com gradualismo. Obrigada.
Pronto, era só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado, Sra. Presidente. Os únicos partidos que aqui propuseram uma coisa, fizeram o contrário, foi o CDS e PSD com o embuste da devolução da sobretaxa. Há uma coisa que podem ter a certeza no período que começa agora. Vamos mesmo inverter grande parte das vossas políticas, vamos mesmo recuperar rendimentos, vamos mesmo recuperar a economia e, portanto, habituem-se e perderão várias vezes, e é bom que se habituem para não ter estas cenas que acabámos de ter aqui.
Muito obrigada. O Sr. Deputado João Paulo Correia, prescinde da palavra. Sr. Deputado António Leitão Mário.
Sra. Presidente, eu não queria fazer o exercício de perguntar à Sra. Presidente se também passou por esta comissão e se foi ou não foi votada uma proposta, também, usando exatamente os termos do Sr. Deputado João Galamba, que fazia uma redução gradual da sobretaxa proposta pelo PSD e pelo CDS. Sim. A resposta é sim.
Deixe-me responder de forma inequívoca, sim, passou e foi rejeitada pelos partidos, pelos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
E portanto, há coisas que são claras em que estamos de acordo e há coisas que não são, e como disse o Sr. Deputado João Galamba, e bem, não há dúvidas, nós temos uma visão diferente de como é que o país deve ser governado e organizado. Não, nós não achamos que a recuperação de rendimentos acontece depois do crescimento económico. Acontece com o crescimento económico. E, portanto, e é por isso, Sr. Deputado João Galamba, que hoje em Portugal há recuperação da economia. Todos os números dizem que Portugal está a crescer, face ao ano passado, 1,4%. Os vários indicadores das exportações, do investimento. Não, Sr. Deputado, está a aumentar 1,4% face ao ano anterior. Sr. Deputado, a última vez que o Sr. Deputado se lembra de algum aumento de investimento no tempo socialista, foi sim, em 2009 e 2010, mas apenas e exclusivamente, como o boletim do Banco de Portugal da semana passada disse, pelo investimento público. E esse caminho, Sr. Deputado, nosso, é diferente do vosso. Há uma coisa boa... Há uma coisa boa nestes tempos, Sr. Deputado, não é apenas o país estar a recuperar, o desemprego estar a diminuir, as exportações estarem a aumentar, a balança externa estar equilibrada, não é apenas isso. Não, o desemprego está a diminuir, Sr. Deputado, continua a diminuir face ao ano anterior. E há uma coisa, para além dessas coisas boas, que são boas para os portugueses, e é sobre isso, Sr. Deputado, nós dizemos, não estraguem. E eu fico muito contente se o país crescer mais, se tiver melhor gestão pública, tudo. Ficamos contentes com os bons resultados. É bem diferente da vossa situação. Mas há uma coisa também importante e boa dos tempos de hoje. É que, de facto, com o vosso encostar à esquerda significa... ao PCP e ao Bloco de Esquerda, a essa esquerda radical, que se veem diferenças no modelo. Somos diferentes, sim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se não há mais intervenções, passamos então à votação do artigo 2A da proposta de alteração do PS. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Dois A. Muito bem. O artigo 2A da proposta de alteração apresentada pelo PS foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e com a abstenção do CDS e do PSD. Passamos então à votação do artigo 3º do projeto de lei apresentado pelo PS, do projeto de lei 42/13. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 3º foi aprovado com a mesma votação da norma anterior, do artigo 2A da proposta de alteração. Passamos então ao projeto de lei número 43/3, também apresentado pelo PS, respeitante à prorrogação de receitas previstas no Orçamento de Estado para 2015. Relativamente a este projeto de lei, temos uma proposta de alteração apresentada pelo PSD, apresentada pelo PSD e CDS-PP, conjuntamente, é a única proposta de alteração. Começaremos pela discussão e votação desta proposta de alteração, que respeita ao artigo, à inclusão de um artigo 6A, é sobretudo uma proposta de aditamento. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Sr. Presidente, eu queria só chamar a atenção para o seguinte facto. Esta proposta que agora estamos a discutir não é tão somente semelhante a outra apresentada por CDS e por PSD, que foi chumbada na generalidade. Ela tem variadíssimos artigos que são exatamente iguais, ipsis verbis, em relação àquilo que era previsto. O que coloca vários problemas. Eu gostava só de chamar a atenção. Estes artigos foram rejeitados e rejeitados na generalidade. E com franqueza, eu acho que, para quem tantas vezes, como foi o nosso caso, ouviu acusações de sectarismo, eu acho que este facto talvez ajude a perceber quem é de facto sectário. E, portanto, eu gostava de anunciar que o CDS, votará estes artigos tendo em atenção a sua essência e o seu texto, mas não posso deixar passar em claro que nós estamos a fazer esta votação num momento em que artigos exatamente iguais foram chumbados por pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco. E, portanto, não deixa de facto de ser uma ironia. E talvez, ao fazermos nós esta votação, tendo em conta a essência e a letra dos artigos, se mostre bem o sectarismo e a diferença em relação a quem faz votações tendo em atenção a sigla de quem os propõe, propriamente o que está a ser proposto.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado António Leitão Amaro.
Senhora Presidente, de facto, o projeto de diploma que temos perante nós corresponde em grande medida às propostas exatamente que nós apresentámos. Há uma diferença num artigo que, e nós gostávamos de alertar, e por isso, com uma pequena exceção, exatamente por causa disso, nos abstemos na regulamentação da contribuição sobre o setor energético, que nos parece que existirá um erro técnico na formulação do projeto de lei do Partido Socialista, porque não considera e por isso não trate devidamente o alargamento desta contribuição extraordinária que foi realizado durante o ano 2015 para o gás. E é provavelmente por causa disso, foi uma contribuição adicional que gerou um rendimento adicional, previsivelmente 150 milhões de euros a mais, que nós, governo anterior, e por isso maioria anterior, pediram ao setor energético em cima dos 4 mil milhões de euros de cortes nas rendas de energia que nós, e não outros, fizemos durante o governo passado. Mas eu creio que é por causa disso que a formulação é uma formulação diferente e que por isso depois no articulado tem um conjunto de diferenças. Eu queria alertar o Partido Socialista, que é o autor da proposta, que na prática, em tudo o resto, é a proposta do PSD e do CDS com um logotipo diferente, mas que o Partido Socialista votou contra e os outros partidos votaram contra. E por isso eu queria me juntar aí à senhora deputada Cília Meireles nessa incompreensão de como é que se vota em função, sei lá, do logotipo, não sei se é, mas o PSD vai naturalmente votar em propostas que são praticamente, que são as suas na contribuição sobre o setor bancário, que são as suas no setor farmacêutico, no adicional sobre o imposto único de circulação, e que, tirando essa questão eminentemente técnica e de aparente não consideração do alargamento da tributação no setor energético, mas fomos nós que criámos esta contribuição e achamos que ela deve continuar a existir, o PSD votará nesse sentido, afirmando-se, obviamente, e como sempre disse, como um partido responsável e que age de acordo com o seu programa.
Obrigada, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Ficou claríssimo e com condições de, perfeitas para ouvir a intervenção do Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo.
Sr. Presidente, o projeto de lei que foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSC e do CDS relativamente a matérias fiscais constantes da lei que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, projeto de lei esse que foi rejeitado no plenário da Assembleia da República em debate na fase da generalidade, incorporava um vasto conjunto de matérias, não só esta matéria relacionada com as instituições particulares de Solidariedade Social e Santa Casa Misericórdia de Lisboa, mas também a somar a esta matéria a contribuição sobre a indústria farmacêutica. Posso? Dá licença. O projeto de lei que foi apresentado pelo. O projeto de lei que foi apresentado pelos grupos parlamentares.
Inclusive a contribuição do Estado do setor energético.
O projeto de lei que foi apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS na Assembleia da República, que foi o projeto de lei 41, que foi rejeitado, incluía no seu artigo 1º, 2º, a contribuição sobre a indústria farmacêutica, está certo? No artigo 3º. A sobretaxa em sede de IRS, o artigo 4º, o adicional em sede de imposto único de circulação, e no artigo 5º, instituições particulares, Solidariedade Social e Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, e no artigo 6º, adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos, o artigo 7º, contribuição para o setor bancário, e o artigo 8º, contribuição extraordinária para sobre o setor energético. Que era reduzida a metade. O PS formulou o seu sentido de voto analisando globalmente todas estas matérias fiscais que estão aqui constantes deste projeto de lei. O PS e o CDS agora, na especialidade, aproveitando o projeto de lei do PS que foi aprovado na generalidade, apresenta uma proposta de alteração em que destaca a questão relacionada com as instituições particulares, Solidariedade Social e Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Onde nós teremos um sentido de voto diferente daquele que tivemos para este projeto de lei, que incluía globalmente um conjunto de matérias fiscais. E, portanto, daí a explicação sobre o sentido de voto
Daí a diferença do nosso sentido de voto agora na especialidade em relação a esse projeto de lei que incorporava, entre outras matérias fiscais, a questão relacionada com o IVA para as IPFCS e para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Só para relembrar que o projeto de lei a que o Sr. Deputado Cecília Meirelles se referiu, o Sr. Deputado Leitão Amar, é o projeto de lei número 41, que abordava algumas destas matérias e, em particular, também a diminuição da contribuição extraordinária do setor energético para metade. Ou seja, alteravam o artigo 6, número 2 e número 4, reduziam para metade. É preciso termos isto em conta. Se os seus deputados não se lembrarem do que propuseram, eu trouxe aqui o vosso projeto de lei e posso-vos passar para avivarem a memória. Portanto, não era a mesma coisa. O vosso projeto de lei propunha a redução em 50% da contribuição extraordinária do setor energético. É esse o deputado João Almeida, e este projeto que eu tenho aqui na mão é o projeto de prorrogação das medidas do Orçamento de Estado, coincidente em algumas matérias com aquilo que vai agora ser discutido, mas também tinha esta particularidade, que não é de sumenos importância. O PS, CD e CDS, que diziam que a sobretaxa tinha que ser reduzida lentamente até 2019, quando chegava à contribuição externa do setor energético, já fazia uma redução imediata em 50%. E nós rejeitamos este projeto, na generalidade, no seu conjunto, que continha esta contribuição extraordinária do setor energético para 50%, redução 50%. Era só para lembrar este facto, Sra. Presidente, parece que foi esquecido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Sá. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Cecília Meirelles. Ao Sr. Deputado Paulo Sá, eu penso que a Sra. Deputada Cecília Meirelles poderá esclarecer.
Só porque eu tinha feito a declaração inicial que me pareceu importante antes de começarmos a votar. E não tinha falado da proposta da alteração apresentada pelo CDS e pelo PSD da devolução do IVA, porque, primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque ainda não estávamos nesse ponto. Não sei se é agora, mas podemos discuti-lo previamente. Também não estamos a falar de muitos artigos, estamos a falar de 7 artigos, portanto, talvez faça sentido. Ainda ontem tive a oportunidade de fazer esta pergunta. A questão da devolução do IVA às IPSS, eu dispenso-me de dizer porque é que esta medida é importante e porque é que ela tem um papel muito importante para as IPSS. É uma discussão que já não tínhamos há alguns anos, felizmente houve uma altura, para aqueles que ainda se lembram, de há 4 anos atrás, em que a tivemos muitas vezes, mas parecia ter-se chegado a um consenso de que esta devolução fazia todo o sentido e era uma medida de elementar justiça, porque trata-se de um IVA que foi de facto suportado por essas instituições e estas instituições não são empresas, não visam o lucro, são instituições do setor social que cumprem uma missão de interesse público. Quando questionado o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque há aqui uma questão técnica, que é o facto de não se trata de uma autorização para cobrança de receita, pelo contrário, aquilo que se trata é de uma autorização para devolução de um imposto que já foi cobrado, é importante perceber que esta devolução e a autorização para esta devolução tem sido sempre prevista nos orçamentos e, portanto, coloca-se a dúvida legítima, embora possa haver quem entenda que não, mas coloca-se a dúvida se este artigo não for inserido, se esta devolução às instituições pode ou não continuar a ser feita. Nós entendemos que, por prudência, como aliás foi entendido pelo Sr. Secretário de Estado, que disse que em relação a vários destes artigos, que até havia um parecer que dizia que eles não seriam necessários, mas eu acho que há cautela e, por prudência, havendo a dúvida, é mais fácil estar a prever, e eu só posso esperar que este artigo e que esta proposta de alteração colha aprovação unânime.
A senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que facilmente se compreende que as propostas, quando são votadas na Generalidade, têm um sentido político global. Uma proposta que vai à Generalidade, que no mesmo projeto tem a manutenção da sobretaxa até 2019, num ritmo de evolução com o qual o Bloco de Esquerda não concorda, e, ao mesmo tempo, reduz a sobretaxa dos produtos energéticos, ou a taxa extraordinária, para 50%, com o fim em 2017, não é aceitável. porque não é aceitável um projeto que prolonga uma supertaxa sobre rendimentos de trabalho até 2019, ao mesmo tempo que corta e elimina uma supertaxa sobre grandes petrolíferas e energéticas em 2017. E podem dizer que a base foi alargada e que agora o gás também paga. Pois bem que paga, mas mantém essa supertaxa, porque eles podem pagar mais do que os trabalhadores podem. Este é o raciocínio que justifica o chumbo, e bem, da proposta do PSD e do CDS. Não vale a pena encontrar nenhuma incongruência onde ela não existe. Ela prefere, parece-me perfeitamente natural, teve motivações políticas muito concretas que agora também permitiram a aprovação deste projeto, que agora vai ser votado em especialidade com as alterações feitas pelo PSD e pelo CDS.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Duas notas. Eu também não abordei a proposta da alteração por nós apresentada relativamente à devolução do IVA para as IPSS e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. É para nós importante, muito importante, que este regime se mantenha, sem quaisquer dúvidas. O papel destas instituições no país, no apoio a quem mais precisa, como parceiros do Estado, na sua função do Estado de assegurar o apoio social, é fundamental. E este regime é importante assegurar que se mantém. E por isso, porque não constava da proposta do Partido Socialista, o Partido Socialista fez essa escolha, ficamos satisfeitos se agora se juntar a nós nesta alteração. O critério era da não necessidade de prorrogação, era aplicável a todos os outros, mas o Partido Socialista escolheu aplicá-lo ou não apenas a isto e não incluir quando copiou as nossas alterações, mas nós insistimos nela e não queremos que haja dúvidas e ficaremos muito satisfeitos e valorizaremos a atitude e com certeza e reconheceremos a atitude de todos os partidos que a apoiem, porque é importante para muitos portugueses, é importante para um setor muito importante. Relativamente ao setor energético, é importante esclarecer de novo a proposta do Partido Socialista, que se limitava a replicar o que estava previsto no Orçamento de Estado do ano anterior. É apenas, tem um problema, que não considera um alargamento da tributação do setor. E a proposta que fizemos é uma proposta que vem no seguimento de uma taxa que nós criámos e que inclui a tributação em 2016, que é o ano para o qual estamos a legislar, e mais, protege a outra tributação adicional sobre o setor de mais 150 milhões de euros. Tudo isto se soma sobre a conversa de quem é que trata como os setores, ao esforço que é muito superior. Aqui estamos a falar, ontem ouvimos o Sr. Secretário de Estado falar numa liquidação que andará à volta dos 120, 150 milhões. Para além dos outros 150 milhões da taxa sobre o gás, nós, e não outros, impusemos uma redução de rendas, de proveitos, para as empresas do setor energético de 4 mil milhões. Benefício para os consumidores. Isso é uma justiça social a multiplicar por 20, aliás, por mais de 20, do que aquela que os senhores aqui trazem. Nós não só fazemos essa, como fizemos outra que vale 20 vezes mais. E, portanto, não venha aqui ninguém. E eu percebo a retórica ideológica da senhora deputada Mariana Mortágua, que é com certeza bem dada. Mas não fale, por favor, neste tema, para estas bancadas, como se houvesse aqui alguém que não tivesse querido, e mais do que isso, feito uma exigência enorme sobre este setor, apesar das armadilhas jurídicas que os contratos de várias destas rendas tinham associadas, e conseguir fazê-lo em grande medida, larguíssima medida, de forma tranquila, devolvendo aos consumidores 4 mil milhões. Isto é muitas vezes mais do que o produto desta taxa que nós apoiamos e por isso... Não, e por isso viabilizamos esta proposta também. Achamos e chamamos a atenção para o erro que ela tem implícita, sendo que exortamos todos, não apenas a assegurar que este erro é esclarecido, como o governo socialista, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, prossegue a política de corte nas rendas de energia que nós realizámos em 4 mil milhões e pretendíamos continuar a concretizar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria relacionada com o IVA, a restituição de 50% do IVA para as IPSS e para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, é um assunto que nos merece enorme respeito e um tratamento político com maior delicadeza. Desse ponto de vista, estamos de acordo. O que não nos pareceu aceitável foi que, no âmbito de matérias fiscais preponderantes para a sustentabilidade das finanças públicas, foram aquelas que foram e estão a ser tratadas. Não me refiro à reposição das reduções remuneratórias, não me refiro só à contribuição extraordinária de solidariedade, refiro-me também à sobretaxa e refiro-me a estas todas que elenquei há pouco, que fez parte de um projeto de lei que os senhores apresentaram que foi rejeitado, a contribuição sobre a indústria farmacêutica, a contribuição do setor bancário, a contribuição do setor energético. E os senhores acopularam a estas matérias todas, esta questão podia ser tratado e devia, no nosso entender, com igual importância, mas não neste processo. E os senhores ao incluírem esta matéria, da restituição de 50% do IVA para as IPSS e para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, num projeto de lei que trata de matérias fiscais que por si só têm uma natureza diferente desta matéria em concreto, acabaram por prejudicar a vossa intenção política. Ou seja, o Partido Socialista votou contra este projeto de lei, não por causa desta matéria em concreto, como disse há pouco, mas sim por causa da contribuição do setor energético, que reduz para metade, aliás. Vê-se bem quais são as opções políticas do PSC e do CDS, não é de agora, relacionadas com rendimentos e política energética. No mandato anterior, no final do mandato anterior, onde os senhores eram até useiros e bezeiros de quando se tratava de fazerem da reforma do IRS, traziam outras matérias que nada tinham a ver com isso para resolver outros assuntos e de forma até muito subrepetícia. Portanto, tivemos inúmeros exemplos no final da legislatura anterior. E desta vez, o que nos parece é o seguinte. Relativamente à fiscalidade verde, a vossa opção foi clara. Na reforma do IRS, os senhores anunciaram que iam reduzir 100 milhões de euros de IRS para as famílias. O que acabou por acontecer é que reduziram para 8,5% das famílias, principalmente as famílias com mais rendimentos, e isso ficou provado. E puseram a pagar essa redução de 100 milhões de euros muitos contribuintes, incluindo todos aqueles de menores rendimentos no âmbito da fiscalidade verde, os impostos e as contribuições que são recaídas no setor energético. E agora, o que vos preocupou, o senhor ontem teve no debate, nas audições com o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e do Orçamento, eu tive a ocasião de usar este mesmo argumento e de forma mais explícita. Digo daqui a pouco, Sr. Deputado. O senhor diz. Eu também ouço muita coisa que me desagrada e às vezes não percebo e também ouço com alguma calma, faz parte do debate político. Como agora os senhores e o PST foram a correr, propor a descida da contribuição do setor energético para metade, mas não tiveram de acordo com o PS e com o Bloco e com o PCP que para o levantamento da sobretaxa. Portanto, a vossa proposta de sobretaxa, recordo-lhe, Sr. Deputado, era de 2,62% para o ano 2016. Mas preocupou-vos manter o valor dessa sobretaxa no patamar elevado? Isso preocupou-vos, mas não vos preocupou manter a contribuição para o setor energético onde os senhores procuraram deixar para metade. Portanto, as opções políticas do PS e do CDS em matéria de rendimentos e matéria de setor energético são perfeitamente claras para nós. Só queria deixar bem claro que esta questão da restituição do IVA, só queria deixar claro, Sr. Presidente,
Vamos ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia até ao fim e depois terão a palavra os deputados que assim entenderem. Muito obrigada.
Para finalizar, só queria deixar claro que esta questão relacionada com restituição de 50% do IVA para as IPSS e para a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa é uma matéria que tem o apoio do Grupo Parlamentar do PS. Desta vez foi destacada de um projeto de lei onde não devia estar incluído, devia estar autonomizado e, portanto, daí a diferença do nosso sentido de voto.
António Leitão Amarte.
Não, Sra. Presidente, eu fiquei preocupado com algo que o Sr. Deputado João Paulo Correia não concretizou, a anunciar uma estratégia diferente para a política energética. Eu espero, Sr. Deputado, que não seja o regresso das rendas e da enorme dívida tarifária, porque isso foi o legado que os senhores deixaram. Eu espero que não seja isso a sua diferença, Sr. Deputado. Nós, com o corte nas rendas de 4 mil milhões, conseguimos finalmente começar a diminuir a dívida tarifária, eliminar o déficit tarifário e começar a eliminar a dívida tarifária que está prevista eliminar-se por volta de 2020. Portanto, eu espero que não haja diferença nenhuma aí. Esperemos que os senhores, tal como nós, e esperemos que os outros partidos da esquerda também mantenham esta opção que o país iniciou sob o nosso governo e concretizou sob o nosso governo, que foi exigir mais aos setores que têm mais, isto é, à banca, à indústria farmacêutica, ao setor energético, não apenas sobre esta sobretaxa, a outra sobre o gás que, que produz uma receita igual e mais os cortes nas rendas. Eu espero que os senhores o façam e, portanto, tenha sido simplesmente o facto de não ter concretizado a sua afirmação que possa ter deixado esta ideia no ar. Não vou fazer nenhum juízo sobre isso, espero que não seja, e que a política de recorte de rendas, isto é, devolver rendimento, se assim quiser, renda que era das empresas, passa para os consumidores, foi a nossa política em 4 mil milhões de euros, os senhores possam seguir.
Podemos então passar à votação do projeto de lei 43/13 apresentado pelo PS, relativamente ao artigo 1º, quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 1º foi aprovado por unanimidade. Passemos então ao artigo 2º, quem vota a favor? Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Artigo 3º, quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Artigo 4º, quem vota a favor, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com o voto favorável dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e com a abstenção dos grupos parlamentares do PSD e do CDS.
É o 4º? Não, o 4º é voto a favor. Peço desculpa.
Nesse caso, vamos repetir a votação do artigo 4º. O artigo 4º tem como epígrafe adicional às taxas do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos. Vamos então repetir a votação do artigo 4º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto a favor dos grupos parlamentares PS, PCP, Bloco de Esquerda, PSD e com a abstenção do CDS-PP. Não, depois clarificou. Está correta esta votação? Muito bem. Passemos então à votação do artigo 5º sobre epígrafe contribuição sobre o setor bancário. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Artigo 6º, contribuição extraordinária sobre o setor energético. Quem vota a favor? Quem vota contra?
Quem se abstém? Foi aprovado com o voto a favor dos grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e com a abstenção dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Passamos agora à votação do artigo 6A da proposta de alteração apresentada pelo PSD e o CDS-PP conjuntamente. O artigo 6A, que tem como epígrafe instituições particulares de solidariedade social e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O artigo 6A foi aprovado com o voto a favor dos grupos parlamentares do PS, do PSD e do CDS-PP e com a abstenção dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Passamos agora à votação do artigo 7º do projeto de lei do PS sob a epígrafe entrada em vigor. Quem vota a favor? Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, está o projeto de lei 43/13 do PS aprovado com alteração introduzida pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Passamos então ao ponto 5, passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalho, relativa à apreciação da nota de admissibilidade e nomeação de relator da petição 6/13, que respeita à alteração do regime fiscal das deduções à coleta com despesas de educação. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD. O grupo parlamentar do PSD quer já indicar.
Senhora.
Muito bem. A senhora deputada Margarida Balseiro Lopes tem uma petição que já tem este sobre a mesma matéria. Não sei se o grupo parlamentar do PSD quer fazer essa indicação. Então fica então adjudicada à deputada Margarida Balseiro Lopes. Vamos passar então ao ponto 7 da ordem de trabalhos, distribuição das iniciativas europeias. Muito bem. Temos para efeitos de distribuição esta iniciativa que já foi distribuída pelos deputados, membros desta comissão, necessário fazer a indicação de para escrutínio, não? Ah, só para conhecimento. Bom, então se é para conhecimento, o conhecimento já foi dado, foi já distribuída esta iniciativa, a iniciativa foi distribuída para conhecimento dos senhores deputados. Passamos então ao ponto 8 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Eu julgo que o senhor deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, era para alertar para o facto das redações finais dos projetos de lei que são objeto da especialidade terem que estar concluídas na sexta-feira, da parte da tarde, e portanto ia pedir que a comissão reunisse na sexta-feira à tarde para aprovarmos as redações finais.
Senhor deputado, está a reportar aos projetos de lei 58...
Estou-me a reportar aos projetos de lei 35, 42 e 43.
E que vão à votação. Bom, temos já para além dessa questão, nós temos os projetos de lei 58 e o projeto de lei 13 e ainda dois outros projetos de lei de autoria do PAN, três outros projetos de lei da autoria do PAN, do Partido Socialista e do PSD, respectivamente os 66, peço desculpa, do PAN, este não é?
Muito bem. Um projeto de lei da autoria do PAN, um projeto de lei de autoria do Partido Socialista e um projeto de resolução de autoria do PSD e CD, conjuntamente com o CDS-PP. Estes diplomas terão que ser agendados para votação na especialidade, os projetos de lei que referi. Julgo que este agendamento poderá, se estiverem de acordo, ser feito para a primeira reunião de janeiro, a primeira reunião plenária da Comissão em janeiro. Reporta às cantinas públicas e aos produtos, ao consumo de produtos locais nas cantinas, produtos agrícolas locais nas cantinas. Se não houver oposição, estabelecemos que, desde a metodologia de agendar para a primeira reunião plenária desta comissão, em janeiro, a discussão na especialidade destes diplomas, bem como a apreciação da... quanto às propostas, não entraram nenhumas propostas de alteração relativamente a estes diplomas, mas os seus deputados serão notificados do prazo para a apresentação das propostas de alteração, logo que esteja definida a data da primeira reunião da Comissão, a menos que haja um entendimento que deva já ser fixado. Já agora acrescento, relativamente ao projeto de resolução do PSD, o projeto de resolução número 41/13, que recomenda ao Governo que promova o consumo de produtos nacionais no abastecimento das cantinas e refeitórios públicos, também gostaria de ter a posição do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, uma vez que é um projeto de resolução conjunto relativamente à metodologia de discussão deste projeto de resolução. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Sr. Presidente, é só porque relativamente a esse ponto nós entendemos que faz sentido, previamente à discussão e eventual votação na especialidade, haver previamente um período de audição escrita ou oral, isso a Comissão verá, nós não fazemos questões nenhumas específicas sobre esse assunto, sobre esse conjunto de diplomas. Esse conjunto de diplomas tem uma bondade intrínseca importante, mas um conjunto de questões relevantes na sua implementação, muito dispares, com implementação em vários setores da administração pública, que era importante perceber os impactos. Desde logo a apreciação dos impactos orçamentais, e isso é uma coisa que talvez se possa ir pedindo ao tal já para fazer, essa avaliação, mas audições de entidades, e portanto eu talvez sugerisse que nós nessa primeira reunião acertássemos, os deputados pudessem trazer propostas dos grupos parlamentares, de audições ou audiências ou o que seja, na especialidade, com grupo de trabalho, sem grupo de trabalho, o que seja, mas eu creio que essa pode ser a primeira reunião para acertar isso, poder haver uma primeira discussão política e acertar o método, mas creio que nós não deveríamos fazer o processo, concluir o processo da especialidade nessa primeira reunião, porque há aqui um trabalho de ouvir entidades exatamente.
Deputado, senhor deputado Paulo.
Obrigado, Sr. Presidente. É exatamente para complementar isto que o Sr. Deputado Leitão Amaro disse. O que nós fazemos habitualmente é, quando destem iniciativas legislativas à Comissão, agendamos na ordem de trabalho de um ponto intitulado Discussão da Metodologia, da Especialidade, do Projeto de Lei ou Projeto de Resolução, o que for. E é depois nesse ponto em que os grupos parlamentares apresentam propostas de audições, se houver propostas de audições, que se definem as datas para a apresentação de propostas, a data para discussão. Portanto, este tem sido o procedimento normal e eu sugeria, no seguimento daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, que se pudesse agendar para a próxima reunião a discussão da metodologia de discussão na especialidade dos projetos que estão sobre a mesa. E aí sim faríamos então toda essa discussão. Quem tiver propostas de audições, apresentá-las há, discutimos prazos, datas e isso tudo. Penso que assim seria melhor, até porque nos poderíamos, nessa situação, preparar, por exemplo, para propor audições. Eu não estava preparado nesta reunião, como não estava agendado, para a eventualidade de propor audições ou propostas de datas de apresentação de propostas e, portanto, a minha sugestão, no sentido e no complementando aquilo que o deputado António Armando disse, era que se agendasse para a próxima reunião todos estes projetos. A discussão da metodologia, na discussão na especialidade de todos estes projetos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, para subscrever a posição sugerida pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro e consolidada pelo Sr. Deputado Paulo Sá. Então, parece-me que há unanimidade nesta posição. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Presidente, não ia contradizer, portanto, a conclusão, mas em relação à proposta que o Sr. Deputado João Paulo Correia Filho tinha feito em relação à sexta-feira, portanto, da parte do Grupo Parlamentar, portanto, não obstaculizamos, mas pode ser no início da semana. Logo
já. Essa questão. Então, fica definida a seguinte metodologia. Na primeira reunião de janeiro, teremos na ordem do dia a definição da metodologia relativamente a estes diplomas que referi aos projetos de lei e também ao projeto de resolução. No que diz respeito à proposta, efetivamente os diplomas, os dois diplomas que nós aprovámos, que foram aprovados na especialidade aqui na COFMA, hoje irão à votação final global na sexta-feira, no dia 18, em plenário, assim como o projeto de lei 35/13 irá a votação na especialidade e a votação final global em plenário. Proponho o Sr. Deputado João Paulo Correia que se realize, a seguir ao plenário, uma reunião da Comissão para efeitos de redação final. Mas a redação final depende da intervenção da Plen. Não sei se poderá fazer isso em tempo útil. Bom, imediatamente a seguir ao plenário, não teremos condições de fazer essa redação final.
Obrigado, Sr. Presidente. A sugestão que apresentamos foi para que a Comissão reunisse a parte da tarde. Não sugeri que fosse logo a seguir ao plenário. É evidente, porque sabemos que a DAPLAN terá que fazer esse trabalho. Se a DAPLAN não demonstrar incapacidade perante temporal para que a Comissão reúna da parte da tarde para aprovar as redações finais, nós mantemos a nossa proposta.
Muito bem, não havendo intervenção de nenhum outro grupo parlamentar, então a mesa irá consultar a DAPLEN para saber em que condições, se terá condições para marcar uma reunião ainda na próxima sexta-feira. Aqui o que interessa é interpretar o espírito do requerimento feito, da proposta feita pelo Sr. Deputado João Paulo Correia, a intenção é efetivamente que os diplomas estejam em condições de ser remetidos para promulgação o mais rapidamente possível. E por isso, depois de consultada a DAPLEN, será proposta uma solução que cumpra esse objetivo dentro da circunstância. Se for esse o caso, far-se-á uma reunião só para efeitos de redação final na próxima sexta-feira. É preciso é que haja condições de quórum para essa reunião. Fica assim.
Sr. Presidente, eu queria recordar que no final da legislatura anterior, quando o Governo, entre aspas, inundou o trabalho parlamentar de imensas propostas de lei, regimes jurídicos muito vastos em várias áreas, houve sempre um espírito de colaboração destas bancadas. Portanto, penso que desse ponto de vista, em relação à hora da reunião, na sexta-feira à tarde, em relação à falta de quórum, penso que também deve ficar salvaguardado.
Senhor Deputado, não pode imputar uma referência que eu fiz a nenhum dos grupos parlamentares aqui presentes. A única referência que eu fiz foi na qualidade mais institucional, dizendo que é preciso criar condições para que essa reunião seja marcada e haja condições de quórum para a realização, em função do prazo que a DAPLENE necessitar para a preparação dos diplomas para vir nesta comissão. A mim parece-me que houve imediato assentimento, aliás, o próprio deputado Cristóvão Crespo, antes mesmo da minha intervenção, já tinha em nome do grupo parlamentar do PSD assentido precisamente na necessidade de dar celeridade à redação final, à altura em que eu vi que o Sr. Deputado João Almeida estava a cenar com a cabeça e, portanto, a concordar. Portanto, dá-me a ideia que houve aqui um assentimento nesta questão. A questão que se coloca reporta ao prazo da plena, mas pode ser até que possamos reunir imediatamente, pouco depois do plenário. Vamos ver o que é que diz a da plena. É evidente que não estamos naqueles períodos que o Sr. Deputado João Paulo Correia aqui relembrou, de reformas estruturais intensas, com muita legislação, mas muito bem, mas estamos. Mas brevemente, ainda hoje, depois de consultar a DAPLENE, eu darei informação sobre essa matéria. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Só uma nota, Sr. Presidente, portanto, reiterar de facto essa disponibilidade e também em relação ao quórum, dizer que, também recordando a legislatura passada, que nós fizemos sempre um esforço para garantir esse quórum e que assegurámos esse quórum sempre quando foi necessário.
Sr. Deputado Hortêncio Martins, ainda há uma intervenção de um deputado da bancada da Sra. Deputada, nomeadamente o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que ontem esteve presente na qualidade de vice-presidente desta comissão na audição da FESAP, que foi uma audição conjunta e conjunta com a 10ª Comissão e que quer, em outros assuntos, aqui informar o plenário da Comissão sobre o andamento dos trabalhos nesta audição da FESAP. Sr. Deputado.
Muito breve, já estamos a terminar. Não, é só para dar conta, como disse a Sra. Presidente, que ontem houve uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho e Segurança Social da FESAP. A FESAP, como sabem, é uma federação de sindicatos, tem mais de 20 sindicatos da Administração Central Regional Local. Curiosamente, alguns dos diplomas são diplomas que estavam sobre a mesa, que também têm a ver com o que nós temos vindo a discutir aqui. Portanto, sobre a reversão das reduções remuneratórias, a SES, as 35 horas, etc. Penso que foi interessante, portanto, o debate que foi feito, porque fomos alertados, nomeadamente para os trabalhadores da função pública que estão no primeiro e no segundo escalão, portanto ali abaixo ainda dos 600 euros, e que com a reversão de uma subida do salário mínimo nacional, portanto isto vai colocar aqui sim algumas questões que afetam os trabalhadores da função pública indiretamente. Bom, portanto houve um debate, eu estive, como disse a Sra. Presidente, a representar esta comissão, e era basicamente para dar conta e ficar registada em ata esta nossa presença lá e era fundamentalmente isto. Não...
Muito obrigada, Sr. Deputado e Sr. Vice-Presidente, neste caso, e agradeço a disponibilidade e julgo que a Comissão agradece a disponibilidade para a participação nessa audiência conjunta com a 10ª Comissão e julgo que será produzido um relatório que virá a ser distribuído pelos deputados também aqui da COFMA. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Presidente, uma questão que não é, digamos assim, muito urgente, mas talvez um ponto da situação. Portanto, no plano de atividades foi definido um conjunto de visitas às entidades reguladoras, portanto, se já era possível neste momento termos alguma indicação de algum possível...
Muito bem, lapso meu, foi distribuído pelos deputados da Comissão, julgo que ontem, a lista que eu proponho para as visitas a realizar no mês de janeiro, sobretudo, antes de entrarmos no trabalho mais duro do orçamento, foi distribuída uma lista, que é a sugestão que eu faço. Eu tinha dito na última reunião da Comissão que iria distribuir a lista com as sugestões que faria para essas visitas. Não sei se todos os senhores deputados consultaram esse e-mail, se estão de acordo, mas podemos, de qualquer forma, fixar, flexibilizar esta questão. Se o Sr. Deputado João Almeida pediu a palavra.
Sr. Presidente, quanto às entidades, nada contra. Agora, em relação ao calendário, à celeridade, não parece possível fazer, em termos de organização de trabalhos parlamentares, visitas e reuniões com a profundidade que necessariamente as reuniões têm que ter com este tipo de entidades, em tão pouco tempo. Eu acho difícil fazer mais do que uma visita destas por semana, e mesmo assim já será ambicioso, mais do que uma por semana, e portanto devemos ter isso em atenção na elaboração do calendário.
Muito bem, Sr. Deputado, tem toda a razão. Iniciaremos os agendamentos na primeira semana de janeiro se houver um entendimento de propor outras entidades ou se houver um entendimento de não aceitar qualquer das entidades, isso pode ser feito, por um lado, e por outro lado também, naturalmente, que estas visitas não são imperativas, portanto, estarão presentes nas visitas a Comissão na composição que for entendido. Não há aqui nenhuma obrigatoriedade de todos participarem, e não é isso que é comum, todos participarem nestas visitas, o que significa que se torna muito mais simples, mas parece-me que o contacto institucional é importante e relevante. Senhor Deputado Paulo.
Só para dizer, Sra. Presidente, que relativamente a essas visitas para a apresentação de cumprimentos, é assim que a Sra. Presidente as define no e-mail que nos enviou, não nos parecem prioritárias, mas nada a opor. Mas, da nossa parte, por exemplo, o Conselho de Finanças Públicas podia estar excluído dessa listagem, não é? Mas se compreendemos que os restantes grupos parlamentares possam considerar essa, e, portanto, nada a opor do fundo, mas deixar este registro que não nos parece prioritária essa matéria, embora também não tenhamos nada contra a realização dessas visitas, deixando de fora, eventualmente, o Conselho de Finanças Públicas.
O tal visita-nos sempre, e é evidente que a apresentação de cumprimentos permite também, obviamente, a troca de sensibilidades mais institucional, e é nesse sentido. Muito bem, se não há mais nada a acrescentar, ficam então encerrados os